Alegrai-vos, amém, ó Senhor Jesus, amém. Isso é maravilhoso, né? Paulo falar dessa maneira para nós aqui, né? Alegrar, nos alegrarmos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ó, Senhor Jesus, parece que Paulo aqui, ele diz assim, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Por isso orem. Seja a vossa moderação, conhecimento de todos os homens, perto está o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Mas eu quero gastar um pouco de tempo com os irmãos aqui sobre o versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, como é que era a situação de Paulo aqui no capítulo 4 de Filipenses? Essa carta foi escrita no ano 64 da nossa era. Ele morreu no ano 67. Ele estava preso em Roma. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Será que ele estava triste quando ele falou? João, ele estava triste quando ele falou isso? Ele estava preso, João. Ô, João. Ele estava alegre, João. Alegria. Parece que a alegria nunca saiu do coração do apóstolo Paulo. Senhor Jesus. Eu fiquei vendo, né? Atos 16. Perdão, os irmãos lá atrás, eu não dei o Atos 16. Atos 16, acho que 25. Ah, mas eu vou aqui no... começar no 23. Eu leio, né? Enquanto os irmãos colocam aqui no telão. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E se guardasse aqui com toda a segurança, né? Eu que trabalhei no sistema penitenciário, é lá na cela forte. E aqui, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Senhor Jesus... Porque ele não podia fugir, certo? Ele não podia fugir. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Amém. Irmãos, quem que vai cantar louvores a Deus estando triste? Não, fala para mim. João, quem que vai cantar estando triste? Aquele problemão no seu coração... Como é que você vai orar a Deus estando triste? A Eliana está aí? Ah, só tem uma pessoa que eu conheço, né, que cantava quando estava triste. Você se lembra também, né, Eliana? Vó Júlia. Ah, quando eu vi a minha avó cantando, João, eu já sabia que a coisa estava pegando. De tão brava que ela estava, então ela cantava. Ela mesma não se aguentava, então ela começava a cantar aquelas músicas lá de 1910. Senhor Jesus! Mas na nossa reunião, irmãos, nós cantamos como? Com alegria! Todos esses hinos que nós cantamos hoje... foram hinos alegres, que enchem o nosso coração de alegria. Então, Paulo aqui, depois de ter, né, foi preso, estava no tronco. No tronco significa que ele estava com uma algema no pé ali. Oh, Senhor Jesus, e ele estava alegre. Irmãos, a alegria estava onde? No coração dele, no interior dele. Depois, podemos ver em Tessalonicenses, perdão, irmãos, Tessalonicenses, os irmãos lá de trás, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5. 5. 5:16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então não apagueis o Espírito. Não pode apagar o Espírito. Você tem que estar cheio de... Oh, Senhor Jesus, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Irmãos, Paulo ficou aqui, nessa cidade aqui, em Tessalônica, onde ele pregou o evangelho ali e tal, e ele foi para Corinto. 3 semanas depois, ele mandou essa carta aqui aos Tessalonicenses. Por quê? Tinha havido problema lá. Alguns tinham sido mortos, né? Então ele estava encorajando aqui os irmãos. Então ele estava falando, regozijai-vos sempre. Então Paulo foi sempre alguém que ele guardou essa questão de estar regozijante no Senhor. Às vezes você vê um irmão, ele está desanimado, você olha para o irmão assim, ai, estou desanimado. Você olha para o outro irmão, o irmão está alegre. Oh, Senhor Jesus. Por que que aquele está desanimado? Porque esse está alegre. Irmãos, porque buscou o Senhor. Porque orou ao Senhor. Então, Paulo era alguém que buscava isso. Entende? Buscava ser alegres. Irmãos, as nossas reuniões têm que ser cheias de alegria. Amém. Senhor Jesus! E eu quero ler mais um versículo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 6 e 7. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Eu fui olhar quando que Paulo escreveu essa carta. Paulo escreveu essa carta no ano 67, que foi o ano que ele morreu. A minha partida já está chegada. Combati o bom combate. Guardei a carreira, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, o que é combater o bom combate? O que é combater o bom combate na vida do apóstolo Paulo? Irmãos, é manter essa alegria no interior dele. Entende? Ele foi alguém que desde o princípio da sua carreira, ele foi alguém que regozijou no Senhor. Ele sempre manteve essa alegria no seu interior. Senhor Jesus, e isso até o fim, ele estava alegre com o Senhor. Seu interior estava alegre. Aqui, Paulo, quando ele fala, regozijai-vos sempre, eu tenho um versículo que me atrapalha os outros. Filipenses 4, 4. Senão eu vou falar o de alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ah, irmãos, às vezes se fosse eu e você, como é que você estaria? João, você está lá preso, né? E é claro, você não pode negar os fatos, né? Você foi lá para Roma e o rei lá vai julgar você, o imperador vai julgar você. Então você tem duas opções: você ser condenado e ser decapitado ou você sair livre. Mas pela situação, pelas circunstâncias, Israel sempre trazendo ali algumas perturbações ali para o Império Romano. Qual seria a sua sorte, João, diante desse quadro? Ser decapitado. Paulo, ele sabia que ele ia ser decapitado. Mas o que ele fala aqui, irmãos? Alegrai-vos no Senhor!
Amém.
Outra vez digo, alegrai-vos! Mas vocês precisam orar. Vocês precisam orar. Quando ele fala aqui no versículo 5, seja a vossa moderação, ou seja o vosso equilíbrio, e algumas traduções falam sobre a amabilidade conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ó, Senhor Jesus. Então, tudo que você viu, certo? Isso, praticai. Tudo que eu fiz, pratiquem. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. E aqui ele diz, né, finalmente tudo, né, pensais. Mas vocês lembram lá em Colossenses que foi escrito na mesma época? Mais ou menos 64, 65. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Então ele sempre vem tocando, vem colocando isso, né, para os irmãos, para nós colocarmos em prática. Buscar tudo aquilo que Paulo falou a respeito da economia de Deus, da vontade de Deus, né? Enfim. No versículo 10, ele fala da experiência dele, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, do qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, questão de oração, questão de oração. Você deve orar. Você quer ser alegre? Você quer ser alegre? Você deve orar. Ore ao Senhor, né? Então, tinha numa classe, né, vários meninos e meninas, e tinha uma menina de 10 anos. Essa menina, tinha uma menina que ela tirava a melhor nota na escola. E então, as outras crianças falaram, puxa vida, como é que você consegue tirar todas as vezes essas notas tão altas? Falou, porque eu oro. A outra falou, não quer saber, eu vou orar também. E orou. Né? Quando ela orou, quando foi a prova no dado período lá, ela tirou a mesma nota ruim que tirava no passado. Ele falou assim, mas vem cá, explica melhor isso daí, como é que é? Ele falou assim, eu oro ao Senhor para o Senhor me iluminar, para o Senhor me dar sabedoria, mas eu estudo. Tem que orar, mas também tem que estudar. Então você vai orar, né? Mas tem alguma disciplina, né, a respeito disso. Então, existe o caráter aqui da paz. Eu quero dizer para os irmãos aqui, que ele fala de ansiedade aqui, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, a ansiedade e a paz, ela não é coexistente no nosso coração. Ou você tem paz, ou você está ansioso. As duas coisas, elas não combinam, elas não estão, não tá junto uma coisa com a outra ali. Né? Ah, eu estou ansioso, mas eu estou em paz, né? Eu acho que vai acontecer isso. É mentira. Ou você está ansioso, está preocupado com alguma coisa do que está acontecendo, mas ou você não está em paz com aquela situação. Você está preocupado, você não está em paz. Né? Então, aqui entra essa questão. Então, tem algumas coisas que são opostas. Né? A alegria é oposto de tristeza. Mas o oposto de paz é a ansiedade. Então, tem alguns elementos aqui da ansiedade, né, que traz e faz com que você comece a mover em você, né, aquilo. Começa a mover em você. O que é? É o medo e a preocupação. Você fica ansioso porque você tem medo de alguma coisa. Ai, meu Deus, vai ter facão agora lá na minha empresa. Vai ter um facão lá e eu não sei. Eu sou o mais velho lá, ganho mais dinheiro, né? E daí, como é que vai fazer? O primeiro que o chefe vai cortar vai ser eu, porque, né? Porque se vai cortar é questão de reduzir custos. Aí já vem o medo. Já vem a preocupação. Você nem foi mandado embora ainda e já está preocupado porque você tem que manter a sua casa, a sua família, você tem que pagar as contas, né? Quantas coisas envolvem isso, né? É um problema pequeno, por um lado, mas que se torna demais e ocupa o seu coração e você perde a paz. É isso que acontece. Então, tem um antídoto aqui, né, para a ansiedade, que é a paz. Você precisa ter paz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, será que Paulo aqui está falando só para os cristãos lá de Filipenses? Não, ele está falando para quê? Para o mundo inteiro. Gente, quem que não é ansioso? Fala para mim. O mundo, ele anda, né, Adilson? O mundo anda dessa maneira, né? Todo mundo ansioso, querendo alguma coisa, outra coisa, e enfim, né? Mas só tem um antídoto. O antídoto é a paz. Tem um propósito, né? Essa questão da ansiedade. Ela quer ocupar algo no seu coração, né? Você fica preocupado com a pessoa da sua família, está doente. O seu filho, né? Seu filho que não arruma emprego. Nossa, o pai faz qualquer negócio, não é verdade? E aquilo ali consome a família. Ó, Senhor Jesus. Então acontece, irmãos, todas essas coisas. Então, essa palavra aqui, ansioso, ela tem um significado. O significado é ser despedaçado, ser rasgado em pedaços. Quer dizer, ela acaba com você. Ela acaba com o seu interior. Ó, Senhor Jesus, é diferente da alegria indizível no seu interior, que é a paz de Deus, né? É a paz, aquilo que você tem, né, do Senhor no seu interior. Ó, Senhor Jesus. E aqui, no versículo 11, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então tem um segredo aqui. Eu aprendi. Irmãos, nosso tempo de vida da igreja é para nós aprendermos. É para nós aprendermos. Questão que é da nossa ansiedade. Tratando aqui com a nossa ansiedade. Então, nós precisamos não ser ansiosos e nos alegrarmos no Senhor. Ó, Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, essa palavra aqui, moderação, seja a vossa moderação, é o equilíbrio. Quando você está ansioso, você quer ter equilíbrio para você enfrentar certas coisas, um monte de coisas. Situação no seu trabalho, alguma coisa lá que está acontecendo, você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar, às vezes, o seu chefe, né? Quanta coisa você tem que enfrentar? Uma doença na família, certo? Ah, você tem que pagar água, luz, telefone, o aluguel, a escola do filho, você precisa ganhar dinheiro. Como é que vai fazer com tudo isso? Isso traz o quê? Ansiedade. E nós precisamos lutar contra todas essas coisas. Enfrentar o chefe, né? Pessoas ficam nervosas, você tem que controlar aquela situação. Ó, Senhor Jesus. Mas será que é disso que Paulo está falando aqui? João, você acha que é disso que Paulo está falando aqui? Que você tem que pagar a sua água, você tem que pagar as suas coisas, né? A sua administração tem que dar tudo certinho, é isso para você não ficar ansioso? Paulo lá, irmãos, em Roma, ele estava enfrentando o quê? A tortura e a morte. Ó, Senhor Jesus. E ele estava preso. E aqui ele diz que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Como, irmãos, alegrar, ter alegria, ter paz, Ó Senhor Jesus, é isso que nos leva a ter uma vida, né? Que nos leva, né, para avante. Ó Senhor Jesus, e nós precisamos ter o quê? Equilíbrio, equilíbrio. Paulo não está dizendo isso aqui, né, que isso é natural, né, viver dessa maneira, né, não é isso aqui que Paulo, né, quer dizer. Puxa vida, eu nasci lá, eu sou judeu, da tribo de Benjamim, né, criado aos pés de fariseu, sou fariseus de fariseus, né? Sou nego duro, né? Então por isso que eu aprendi dessa maneira. Não é dessa maneira. Ah, porque eu sofri naufrágio 2 vezes. Alguns de vocês aqui sofreram naufrágio alguma vez? Não. E ser açoitado 2 vezes, uma quarentena menos um, né? O João, como que é que eles eram chicoteados em praça pública? Era pelado? Era pelado? Só tirava... Sentia uma lâmina na ponta. Para cortar, para... Então, você tinha a dor física e também a dor da humilhação, né? Para aquelas pessoas vindo você. Eu nunca fui chicoteado, João.
Nem eu.
Oh, Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, essa questão aqui, né? De se tornar ansioso, né? Tem outra questão aqui, que é a questão de ausência do medo. Ah, porque você tem medo disso que aconteça, aquilo que vai acontecer, o desemprego, né, a falta de dinheiro, a situação, enfim. Ó Senhor Jesus. E é isso daí. Então, aí o que acontece? A gente fica preocupado, às vezes, com os irmãos que estão, às vezes, ansiosos com alguma coisa, que aí nós começamos a dar conselho para os irmãos, né? Olha, você está muito preocupado com essas coisas, você precisa tirar isso da cabeça. Certo? Você fica com esses pensamentos aí, esses pensamentos não te ajudam, não vão te ajudar em nada. Não pense mais nisso, não pense mais naquilo, que isso, né, não vai dar certo. Você vai acabar indo para o buraco. Então, aqui é uma questão disso, né? Então, você começa a dar conselhos a respeito disso. Mas, irmãos, é somente uma questão de ficar tirando as coisas do seu pensamento? Hã? Não. E outra, eu acho que esses pensamentos ruins aí, você tem que ter bons pensamentos. Você está estressado, João, porque você não está... você está muito sobrecarregado, os seus pensamentos, as suas preocupações. João, você precisa ir para a praia, João. Você precisa tirar uns dias, João, ficar uns 5 dias lá na praia. Pôr o pé na areia, andar um pouquinho para lá, andar um pouquinho para cá, você está entendendo? Aí você acorda de manhã, João, você começa a ouvir aquele barulho. É a praia, é o mar vindo até, batendo na pedra ali. Aí você ouve aquele passarinho. Eu não sei imitar bem. Você sabe imitar bem, Luciana, aquele passarinho lá? Não sabe, né? gaivota, sei lá, oh, você, nossa, e também não leva seu celular, não pode levar celular, não, você tem que ficar lá 5 dias sem celular, sem ficar vendo a questão lá da guerra da Ucrânia com a Rússia, você está entendendo? A guerra lá de Israel com aqueles ali, tal, entendeu? Você tem que ficar lá, 5 dias lá. Ah, você andou para cá, pôs o pé na areia, entrou no mar mais ou menos até aqui, aí você anda para lá, aí depois você volta para cá, tá. Puxa, você já andou, ninguém é de ferro, você pode tomar uma água de coco, João. É, entende? Então, João Paulo só está falando esses negócios de tirar pensamento disso, tirar o pensamento daquilo. Ó, Senhor Jesus, será que é isso mesmo, João?
Não.
Ó, Senhor Jesus, não é uma questão de tirar o pensamento. Aqui nós falamos de oração, né? Falamos algumas coisas. E veja bem, Paulo, no versículo 8, ele vem falar sobre pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, não é tirar as coisas negativas do que você está pensando, tal. Mas aqui, quando a gente olha tudo aqui, o que você está pensando, ah, realmente eu estou estressado, ah, eu quero ir para a praia. Zé Augusto, eu quero ir para a praia. Eu estou muito estressado. Preciso ficar uma semana lá que eu volto novo. Pescar. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, todas essas coisas aqui é com respeito à paz, com respeito ao que o Paulo quer que nós pensemos. Com respeito a pensar aqui, eu tenho deixa eu lembrar e ver aqui onde é que eu coloquei isso daqui. Pensar, a palavra grega aqui, ela significa aprofundar-se, significa ponderar, significa mastigar, significa refletir, significa meditar, não significa apenas pensar a respeito. Significa continuar martelando aquela verdade na sua mente. Então, na verdade, o que é? É a palavra de Deus? Nós precisamos, irmãos, nós precisamos ruminar a palavra de Deus. Ruminar a palavra de Deus. De manhã você ouve alguma palavra, você lê alguma palavra, aquilo ali, você tem que, durante o dia, você tem que estar martelando aquela palavra. Ó, Senhor Jesus, é essa palavra que vai trazer paz. É a palavra de Deus que vai trazer paz. É a palavra de Deus que vai trazer a presença de Deus para nós no nosso interior. Isso praticai, versículo 9. E o Deus da paz será convosco. Essa paz vai entrar aonde? No seu interior. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, aqui quando Paulo está falando, né? É fato. Tem coisas que é fato. Que é fato. Né? Paulo estava na cadeia, certo? Você acha que às vezes ele ficava pensando, falando, eu tenho que pensar naquilo que é bom. Ah, sabe o que, que eu acho? Sabe o que, que eu penso? Ele pensando, né? Paulo pensando. Puxa vida, desde lá de Atos 9, né? Quando eu criei no Senhor, tudo, toda a minha vida eu tenho gastado no Senhor. Eu não acredito que Deus vai me condenar aqui, não. Que eu vou ser decapitado. Eu acho que essas coisas não vão acontecer comigo. Por quê? Porque eu já estou vivendo. Eu estou vivendo o Senhor. Estou me alegrando no Senhor. Eu não creio que essas coisas aí realmente vão acontecer comigo. Irmãos, não é isso. Não é isso. Existe um fato. Existe um fato. Mas que nós precisamos pensar no quê? O que é para nós pensarmos aqui? É com respeito à palavra de Deus. É ruminarmos a palavra de Deus. É buscarmos a palavra de Deus. E isso é que vai fazer com que a presença de Deus venha até nós. E nós nos alegremos. Oh, Senhor Jesus. Eu fiquei pensando nessa palavra de alegrar. Né? E existem os fatos, tudo que vai acontecer com você está ali. Eu me lembrei daqueles cristãos que eram colocados lá no Coliseu, João. Ai, você já pensou, você está naquela fila ali, aquele leãozão lá. Puxa. O que acontecia com aqueles irmãos, João, quando eles entravam para enfrentar o leão? Cantando, invocando, alegres. Oh, Senhor Jesus. Então, não importa, irmãos, a situação e as circunstâncias. Nós precisamos nos alegrar. Oh, Senhor Jesus. Isso, irmãos, é a presença de Deus. Você está na palavra, ah? Você está na presença de Deus, você está invocando o Senhor, você está orando, isso é o que importa. E qual é o resultado no seu interior? A paz. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Excede o entendimento. Excede. Às vezes você fica pensando, puxa vida, Paulo vai ser decapitado lá, ai meu Deus. Irmãos, eu não sei o que o Senhor faz, mas você vai ser decapitado? Tchum! Acho que a hora que a espada bater aqui assim, tchum, você já subiu. Você já foi arrebatado. Entende o que eu estou dizendo? Isso excede o nosso entendimento. Muitas vezes nós olhamos só a questão do nosso sofrimento, da nossa situação, mas existe uma questão espiritual aqui. Amém? Excede todo o entendimento, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Esse guardará aqui, ó, guardará aqui, esse termo aqui é um termo militar, como uma guarda que vai guardar o quê? Uma cidade. Então, tem ali todos os militares ali nas muralhas, todos preparados para que aquela cidade não tenha invasão. E daí? Você pode dormir tranquilo? Hein? Nós podemos dormir tranquilo. Oh, Senhor Jesus, por quê? Porque está sendo guardado e guardará o nosso coração e as nossas mentes. Por isso fala aqui questão de oração. E outra oração aqui, em tudo dai graças. Em tudo dai graça. Não, peraí. Não, eu vou orar, vou orar. Se o Senhor der aquilo que eu realmente pedi para Ele, der tudo certinho, aí eu rendo graças. Mas do contrário, não. Será que é assim que Paulo está dizendo aqui? Em tudo dai graças. Você vai orar por alguma coisa? Oh, Senhor Jesus, a minha hérnia, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós te damos graças, ó Pai, por tudo, Senhor. Sabemos que o Teu fazer é o melhor fazer. Oh, Senhor Jesus, às vezes eu vou ficar com essa hérnia aqui, não vou ser curado, né? E eu vou passar pelo médico, né? Mas isso aqui, o que que é? Eu já orei e agradeci ao Senhor, sou grato ao Senhor por isso. Entende? Ou aquela coisa, ai, né? Eu vou estudar, eu vou orar para passar, né, no exame da polícia, né? Aí você não passa. Como que eu não? Alguma coisa está errada aí, né? Não vou dar graça a respeito disso, não. Não passei. Não é isso. Aquilo foi o melhor que Deus fez para você. Em Romanos 8, 28, o que que diz lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se todas as coisas cooperam para o meu bem, puxa vida, eu tenho que dar graça em tudo. Senhor Jesus, olha a situação, Senhor, me dê graça. Oh, Pai, preciso de Ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é o meu Deus. Oh, Jesus, amém. Senhor Jesus, o pensar aqui no versículo 8 é muito legal. Presta atenção. Mário, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro. Isso aqui é alguma coisa da nossa mente, não é? Pode olhar. Está ligado à nossa mente. Tudo aquilo que é verdadeiro. Mente, tudo aquilo que é respeitável, mente, você já analisou, tal. Tudo que é justo, tudo que é puro, está ligado o que é que a nossa mente, a parte da nossa alma, mente. E agora, e aqui, vamos continuar, tudo que é amável, é parte do que da nossa alma, João? É parte do que, amável, é parte do que da nossa alma? Emoção. Emoção. Tudo que é amável. Parece que ela está falando amável, né? Tudo que é de boa fama. Nossa. Se alguma virtude há. Virtude é algo da nossa natureza humana, né? E se algum louvor existe, aonde que você canta? É na sua emoção, na sua emoção. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, mas tem aqui a questão da mente propriamente dita e também a questão da emoção que faz parte da nossa alma. Então, e nós temos a nossa vontade, né? Qual é a nossa vontade aqui diante disso? Se você pensa, né? Se você usa a sua emoção, a sua vontade, ela vai querer também isso, ela vai querer a paz, né? A paz, ó Senhor Jesus. Então, todo o nosso ser, toda a nossa alma aqui é voltada para o Senhor. E o Senhor quer ganhar o quê? A nossa alma. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer ganhar a nossa alma. Irmãos, eu toquei muito nisso, sabe? Ó Senhor Jesus, pensar nas coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus, isso é interessante. Amém. Outra questão aqui é agradecer, né? Em tudo dá graça, isso eu já falei. Então vem primeiro pensar, né? Depois agradecer. Ó Senhor Jesus, aleluia. Amém, eu creio que é isso que eu tinha para falar para os irmãos. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos compartilhar essa mensagem em pequenos grupos. Depois nós vamos cantar um hino, né? E depois o Mário vai dar os avisos. Amém?